Pedro Taques defende punição mais rigorosa de menores que cometerem crimes graves.
E Vital do Rego alerta que baixos salários provocam aumento do número de militares que deixam Forças Armadas em busca de melhores remunerações.
Chega ao Congresso proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem, com previsão do mínimo de R$ 719,48.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O assassinato de um jovem de 19 anos na capital paulista por um adolescente deu força ao debate sobre a redução da maioridade penal.
O relator da Comissão de Reforma do Código Penal defende a punição mais rigorosa de menores que cometerem crimes graves. Repórter Roberto Fragoso.
Vitor Hugo Deppmann, 19 anos, foi morto na noite do dia 9 de abril. Apesar de não ter reagido ao assalto, o estudante do curso de rádio e TV da Faculdade Casper Líbero foi assassinado com um tiro na cabeça em frente ao prédio onde morava na Zona Leste de São Paulo. O assassino, que se entregou no dia seguinte, tinha 17 anos quando cometeu o crime. Completou 18 anos 4 dias depois e vai ser julgado como menor de idade. O episódio provocou manifestações a favor e também contrárias à redução da maioridade penal. O tema é um dos pontos discutidos no Senado pela comissão que estuda a reforma do Código Penal. O relator do novo código, o senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, defende mudanças para que, em casos de crimes graves como esse, mesmo menores possam ser punidos.
Não é razoável para nenhum ser humano que o cidadão pratique um crime desta ordem e fique 3 anos no que se denomina de medida socioeducativa. A questão é, nós podemos permitir que crimes bárbaros, crimes gravíssimos, crimes hediondos sejam praticados por cidadãos de 16 a 18 anos e nada aconteça? A segunda reflexão é, o número de menores que pratica crimes graves como esse é menos de 1%, mas são crimes graves que nós precisamos dar uma resposta à sociedade.
A reforma do Código não pode diminuir a idade penal diretamente, porque a maioridade aos 18 é prevista na Constituição. Mas Pedro Taques acredita que é possível achar uma fórmula para endurecer as penas para menores que cometem crimes graves, sem uma proposta de emenda constitucional. O colegiado deve propor, por exemplo, uma revisão do Estatuto da Criança e do Adolescente para adequar as penalidades administrativas aplicadas aos jovens de acordo com a gravidade das infrações.
O líder do governo vai pedir que o projeto que trata da desaposentadoria seja discutido pelo plenário, em vez de seguir diretamente para análise na Câmara dos Deputados.
A proposta do senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, aprovada por unanimidade pela Comissão de Assuntos Sociais, permite a revisão do benefício do INSS nos casos dos aposentados que voltam a trabalhar. A reportagem é de Érica Christian.
O líder do PT, senador Wellington Dias, do Piauí, citou o impacto de 70 bilhões de reais nos cofres do INSS nos próximos anos, caso o Supremo Tribunal Federal atenda ao pedido de 24 mil aposentados que voltaram ao trabalho e solicitaram a revisão do benefício.
O que o governo pediu foi mais tempo. Retornando às comissões, nós teremos tempo de analisar. O que nós estamos analisando é um ponto específico que diz respeito às contas públicas da Previdência. O que o ministro quer é ter a oportunidade de não ser surpreendido por uma medida que venha a desequilibrar as contas da Previdência.
Paulo Paim espera que o plenário respeite a decisão da Comissão de Assuntos Sociais, onde o projeto foi aprovado por unanimidade. Ele contestou o argumento do déficit nas contas da Previdência ao citar a decisão do governo de não cobrar a contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento de diversos setores da economia.
O governo não vai ter gasto nenhum, porque o cidadão vai contribuir para a Previdência e depois ele vai dizer, baseado nas minhas contribuições, faça um cálculo atualizado. Quem vai pagar a conta é Eu digo aposentado e pensionista. Eu que paguei. Não é o caso, por exemplo, da desonegação da folha, que o empregador deixa de pagar 20% e joga a conta para a sociedade. E esse ninguém critica. E vai para chegar a 100 bilhões de desonegação.
O senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, pediu ao Tribunal de Contas da União uma auditoria para verificar a legalidade das empresas que atuam no Minha Casa Minha Vida. Ele também quer saber os resultados da aplicação do dinheiro do programa.
Aloysio Nunes decidiu pedir a auditoria a partir de denúncia feita pelo jornal O Globo no final de semana sobre um esquema de empresas de fachada que obteve um grande número de contratos para construção de moradias pelo programa Minha Casa Minha Vida.
Segundo o jornal, no centro do esquema estaria a empresa RCA Assessoria de Controle, Obras e Serviços, com sede em São Paulo. Os donos da empresa seriam ex-funcionários do Ministério das Cidades. Aloysio Nunes Ferreira entende que isso precisa ser investigado.
Para que nós possamos ver efetivamente até que ponto vai essa trama. Se ela existiu e deixou de existir, e se ela existe ainda. E quais são as falhas institucionais que permitiram que uma empresa fosse, ao mesmo tempo, construtora, representando o agente financeiro, fiscalizadora e encarregada das medições. Creio que o Tribunal de Contas está aí para isso.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, pediu ao governo atenção redobrada com a defesa sanitária animal para manter longe do país o vírus da gripe aviária.
Ela contou que essa doença que atinge as aves migratórias e os frangos já matou 10 pessoas na China. E segundo as Nações Unidas, em todo o mundo, as mortes já chegam a 38.
Ana Melli explicou que existe inclusive o risco de a doença entrar no país por meio de pessoas que tenham estado na China ou outros países que têm a gripe aviária, porque elas podem trazer produtos contaminados. Por isso, o problema exige a atenção de todos.
No caso da China, os fiscais federais agropecuários que estão nos aeroportos já apreenderam, inclusive, produtos que são gêneros alimentícios advindos do frango. E isso também precisa ser redobrado nos aeroportos, essa fiscalização. Episódios na China podem ser um problema grave no Brasil. E as medidas de prevenção, se não forem adotadas, podem provocar dano muito maior e até incalculável.
O senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, defendeu melhores salários para as Forças Armadas. Sem isso, ele advertiu que a Defesa Nacional vai continuar perdendo profissionais de altíssima qualificação para a iniciativa privada.
Segundo o senador, em 2006, 206 militares deram baixa. No ano passado, o número subiu para 249 e isso se deve à falta de valorização e aos baixos salários.
Vital do Rego advertiu que a situação é péssima para o país, até porque a qualificação custa caro. A formação de um piloto, por exemplo, pode chegar a R$1,5 milhão. Mas ele disse que o maior prejuízo é mesmo a perda de talentos num momento importantíssimo para o país.
Nós estamos perdendo os nossos talentos quando o Brasil está procurando descortinar uma parceria com governos de outros países que detêm tecnologias de ponta. E se nós não tivermos o talento brasileiro com aptidão para receber essa tecnologia, nós não iremos a lugar nenhum.
O governo enviou hoje ao Congresso Nacional a proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem.
O texto estabelece uma meta de inflação de 4,5% e salário mínimo de R$ 719,48. Repórter Celso Cavalcante.
Além de estimar em 4,5% tanto a taxa de inflação quanto o crescimento econômico do país, o projeto da LDO define para 2014 um salário mínimo de R$ 719,48. O líder do governo no Congresso, senador José Pimentel, do PT do Ceará, lembrou que o executivo definiu na LDO as mesmas metas de inflação e crescimento constantes do plano plurianual e que, na sua avaliação, são números possíveis.
Nós aprovamos o plano plurianual até 2015 com um crescimento econômico de 4,5% e a meta da inflação em 4,5%. Nós temos assistido desde 2005 em que a meta inflacionária é cumprida. Ela tem uma margem, chamamos de banda, que pode chegar a 6,5%. Em alguns momentos, durante os meses do ano, aqueles meses em que tem um pico maior inflacionário, tem um crescimento. Depois, tende a diminuir. Portanto, não tenha dúvida de que vai ser cumprido.
Já o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, considera que o texto da LDO, enviado pelo governo ao Congresso, não representa a realidade orçamentária do país.
Uma LDO mentirosa, né? Na verdade, os números são outros. O próprio governo já reconhece que não alcançará esse crescimento econômico e que a inflação estará acima da meta proposta. O mercado está revelando isso. Os indícios são estes. E há já números que nos autorizam a afirmar dessa forma.
Pela proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a taxa básica de juros, a Selic, deve ser de 7,25% anuais a partir de 2014.
Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Rita Zumba. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite, até amanhã.
Boa noite.